A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa todos os sábados a partir do meio-dia aqui na Rádio Espinharas de Patos. Nosso boa tarde especial ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda lá no centro de São Bento, ao companheiro Edmundo lá no distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima lá no assentamento Patativo da Saré, né? Daqui a pouco será realizada a eleição para a escolha da nova direção da Associação dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Patativo do Açaré. Roberto é candidato a presidente e também tem o companheiro Rabai, que está pela chapa 2 como candidato a presidente. Duas chapas lá no Assentamento Patativo do Açaré e com certeza os companheiros e companheiras irão fazer a melhor escolha para tocar o trabalho junto à agricultura familiar. Ao companheiro João Monteiro, lá no assentamento do Campo Comprido, a todos os companheiros e companheiras das demais associações comunitárias rurais e urbanas, a companheira Giane Venâncio, lá no, na comunidade de Trincheiras, né? A Lúcio Frazão, a Tadeu, a Daiane, lá no Mocamo de Baixo, aos companheiros do Poço Comprido, que até o momento a água não chegou, né? A não ser a da chuva, aqui Deus manda. O projeto nada de ser concluído lá no Poço Comprido, as famílias continuam sendo prejudicadas sem ter realmente água em suas casas, de acordo com o que foi prometido e até inaugurado, né? O nosso boa tarde a Sebastião, a Lila, a Maria José, lá na comunidade Cachoeira, município de Cacimba de Areia, a Daiane, a Nega, todos na escuta do programa, a Dona Zelita lá na Lagoa de Açude, né, da associação, a todos os companheiros lá da Serra Preta, né? O companheiro Isidro Martins, estão na escuta do programa, o companheiro João Batista e Lela lá no município de Cacimba de Areia, na escuta também do nosso programa, a todos os companheiros e companheiras que todos os sábados estão aqui na escuta do programa Agora Patos. Nós vamos, na verdade, iniciar o programa falando e colocando aqui para vocês as discussões que nós fizemos na Câmara Municipal ultimamente, né? Então, são falas importantes para que vocês também observem qual está sendo a nossa posição na Câmara Municipal de Patos. São as mais variadas discussões, especialmente com o que vem acontecendo aqui no nosso município, né? No tocante à saúde, à educação, à questão da moradia, o meio ambiente, né? A situação também dos servidores e servidoras no município. Então, toda essa problemática enfrentada no dia a dia por quem mora em Patos, na zona urbana, no distrito de Santa Gertrudes e também na zona rural. Então, vamos escutar aí a nossa fala da Câmara Municipal e a posição, né, que eu tenho mantido na Casa Juvenal Lúcio de Souza em defesa dos interesses do povo. Eu sempre reafirmo que quem precisa de vereador é o povo, não é prefeito. Mas, infelizmente, muitos se elegem dizendo que vai defender o povo e, no final, passa, na verdade, a defender os que estão no poder, o prefeito, o vice-prefeito e por aí vai. Eu falo também sobre esse crime ambiental praticado pela Prefeitura Municipal de Patos no tocante à retirada dessas árvores da Avenida Pedro Firmino. O meu entendimento é que essa Avenida Pedro Firmino pode melhorar o trânsito sem mexer no meio ambiente, sem mexer nas árvores, sem arrancar pelo tronco as árvores, como nós presenciamos. E eu acho que foi um fato lamentável, não vai resolver, até porque é uma grande contradição. Quem emperra o trânsito ali não é a questão das árvores, mas, sobretudo, os semáforos. Você tem um semáforo em frente à prefeitura, lá mais acima, lá no Mundo da Cor, tem outro semáforo. Lá perto da Feira da Troca, outro semáforo. Pronto. E aí realmente é quem não consegue assim dar fluidez ao trânsito em nosso município. Mas fizeram realmente essa maldade, né? Que cada árvore dessa, na verdade, é um ar-condicionado aqui para o nosso município. Eu, sinceramente, não tenho outra palavra a não ser essa, crime ambiental. Por isso que acionei, juntamente com outros companheiros, o Ministério Público Estadual para agir, né, e pedir explicação, porque não foi discutido em Conselho de Meio Ambiente, não foi discutido em Câmara Municipal, não foi discutido em nada. Chegou lá, máquinas, né, toda a equipe, motosserra, né, para realmente destruir, retirar as algarobas, daquela avenida Pedro Firmino. E a tese interessante que iam plantar ao lado, começaram a cavar os buracos lá, demonstrando que não tinha projeto nenhum. Aí depois desistiram. E agora está dizendo, não, tirar as árvores ficou melhor para o povo ver as lojas. Olha mesmo uma coisa dessa. É uma coisa assim absurda. Só em Patos, né, que acontece isso. Mas escute aí, a minha fala na Câmara Municipal, o meu posicionamento diante desses tristes acontecimentos.
Senhora Presidente Tide Eduardo, em nome da qual eu saúdo a todos os vereadores e vereadoras presentes nessa sessão de hoje, a todos os valorosos companheiros e companheiras da imprensa, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, povo de Patos. Eu inicio fazendo aqui uma saudação a todas as auxiliares de serviços e auxiliares, né, de serviço, pelo seu dia, dia 22 de fevereiro. E são justamente esses servidores e servidoras, esses trabalhadores e trabalhadoras, que fazem o trabalho no dia a dia da limpeza, a começar aqui pela Câmara Municipal, em todas as repartições públicas e também as companheiras e companheiros que trabalham na iniciativa privada. Muitas vezes a gente chega de determinada repartição pública ou alguma empresa privada, vê tudo limpo, organizado, e é justamente essas pessoas que contribuem com essa tarefa das mais difíceis. Infelizmente, nem todas e nem todos recebem a insalubridade. Na maioria das vezes também não tem sequer o equipamento de proteção individual, o EPI. Então, aqui eu quero, enquanto sindicalista e vereador, saudar e parabenizar a todas as auxiliares de serviço, merendeiras, a todos os companheiros de apoio da Prefeitura Municipal de Patos, especialmente as que trabalham aqui no serviço público, nas mais diversas secretarias em nosso município. Quero também, na noite de hoje, cobrar da Prefeitura Municipal de Patos que pague o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, porque os professores já receberam seu aumento, inclusive na noite de hoje chegou o projeto tratando dos 33,24% de aumento salarial para os professores ativos e aposentados, como também pensionistas, e também o outro projeto que trata do aumento do salário mínimo para R$ 1.212, que infelizmente este ano ele não teve ganho real, foi apenas a inflação de 10,16%. Mas os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias têm direito ao piso nacional. Inclusive, foi sancionado no dia 21 de janeiro pelo governo federal. A gente sabe que não teria como pagar no mês de janeiro, mas era para ter vindo agora no mês de fevereiro. Ocorre que os agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde estão olhando a ficha financeira, a ficha individual, e, no entanto, está vindo o mesmo salário e a mesma gratificação. Então, nós solicitamos aqui que o prefeito Nabô, que o secretário Leônidas, que o secretário de administração Francivaldo encaminhe imediatamente o projeto de lei aqui para a Casa Juvenal Lúcio de Souza, assegurando o piso nacional dos ACS e ACE e também o pagamento retroativo do mês de janeiro deste ano. Além disso, nós também queremos o pagamento do Previne Brasil, que foi um compromisso da Secretaria de Saúde em pagar o Previne Brasil, o antigo PEMAC, agora no mês de fevereiro. E, no entanto, mais uma vez, não se tem essa previsão agora para o mês de fevereiro, para esse pagamento, que não é apenas para agentes comunitários de saúde, não é para agentes de combate às endemias, mas para todos os servidores e servidoras lotados na Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Patos. Então, nós, enquanto vereador sindicalista, representando aqui também o SINFEMP, enquanto vice-presidente, queremos realmente a solução para essa problemática do piso nacional dos ACS e ACE, o pagamento Previne Brasil, o antigo PEMAC, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Lembrando ainda que, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, também será um dia nacional de luta. A enfermagem do Brasil está paralisando suas atividades. E aqui em Patos e demais municípios, que compreendem a base territorial do SINFEMP, também irá paralisar suas atividades. Já tem um ato programado para o dia 8, saindo às 7 horas da manhã, da Praça Edivaldo Mota até a Praça Getúlio Vargas, onde a enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras estão na luta pelo piso nacional da enfermagem, através do PL, o Projeto de Lei 2564/2020, que vem se arrastando há muito tempo. Então, por isso que a gente também está fazendo essa luta em defesa da enfermagem, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, dia 8 de março, a enfermagem irá paralisar suas atividades aqui no município de Patos. Mas, companheiros e companheiras, o que nos surpreendeu esta semana foi justamente esse crime ambiental praticado pela Prefeitura Municipal de Patos na rua Pedro Firmino. Eu digo crime ambiental porque nada se justifica o que fizeram naquela avenida. Mas nada se justifica. A gente observa que há muito tempo vem se degradando o meio ambiente em Patos. E não é por pessoas estranhas, é justamente pelas próprias gestões municipais. Nós tivemos, por exemplo, a retirada de todas as árvores ao lado da catedral. Tudo bem que foram plantadas nas laterais algumas. Nós tivemos a retirada de todas as árvores da rua Augusto dos Anjos. Nós tivemos a retirada daquelas árvores ao lado do Hotel JK. Um verdadeiro crime, porque ali depois foi plantado, inclusive, árvores, pé de ninho, veio lá da Ásia. Simplesmente retiraram todas as aguarobas do Banco do Nordeste até a antiga Gipagel e substituíram por quê? Por ninho. Como se não bastasse, já nessa gestão, retiraram as árvores ali do posto, do antigo posto de Pagel, que agora é uma farmácia, até a linha férrea. E ali na linha férrea, quando você vai no carro, rumo ao Belo Horizonte, aquela guaroba era uma beleza, porque você ficava lá na sombra. Hoje você fica encandeado, né? E não plantaram nada até agora. Ou seja, tiraram duas lombadas, que tinha uma lombada, e duas lombadas e fizeram o serviço de tirar as algarobas. Algarobas, inclusive, que não estavam mortas. Mas não parou por aí. Não parou por aí. Há essa retirada dessas árvores sem nenhum sentido, sem nenhuma justificativa. Aí, agora tiram as árvores naquele trecho em frente à coletoria, o Banco Bradesco, a papelaria Patoense, alegando que querem colocar ali três vias. Gente, pelo amor de Deus. Enfrenta o edifício Esteve, tem duas vias. Começando o mercado da Ciro Vanderlei até a rua, até a Praça Cícero Supina, ao lado do Guedes, duas vias. Aí só vai ficar aquele trecho ali com três vias. É muita imbecilidade. É muita imbecilidade. Não se justifica. Aí fica com um discurso. Você liga para a secretária, ela não atende do meio ambiente. Você manda uma mensagem, ela não atende. E aí depois diz que vai plantar outras árvores ao lado do mercado. Eu não sei qual mercado. Por quê? Naquela lateral não vai dar para plantar. Aquelas árvores que tem ali na praça de táxi do mercado da carne, agora estão fazendo agora a poda, tirando as copas das árvores, a primeira copa. Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente está pensando que aqui em Patos só tem ninão. Só tem gente do tamanho de ninão. Porque parece dois ninão para ter alguma sombra ali. Porque os táxis estão lá, todo mundo lá no sol. Aí você arrudeia na Pedro II, já tem árvores e aqueles barracos que vendem cachaça, ninguém vai ficar por ali. Do outro lado, é o pessoal que vende estivas, cereais, frutas. Vai plantar árvore aonde, secretária? Não tem sentido uma coisa dessa? Aí eu fico aqui perguntando. Tem motosserra para tirar as árvores do Pedro Firmino, mas não tem motosserra para tirar as árvores do Rio Espinharas, do Rio da Cruz e do Rio da Farinha. Não tem motosserra para realmente fazer a poda de forma decente nas mais diversas árvores que existem na nossa cidade. Tem máquinas para arrancar num tronco essas árvores, mas um secretário de serviço público não tem máquina para recuperar o Bairro dos Estados, o Jardim Magnólia, o Jardim Colonial, o Novo Horizonte, o Luar de Angelita, o Carmen Leda, o Alto da Tubiba, a Nova Brasília, a Vila Teimosa, o Distrito de Santa Gertrudes, o Bairro das Sete Casas, o Matadouro, onde o mato toma de conta, onde a buraqueira toma de conta. Aí não tem máquina, não tem equipamento, mas para destruir o meio ambiente tem. Aquilo ali, além de um crime ambiental, também foi um crime contra as pessoas que vendem água mineral, que vendem ali o lanche, que vendem água de coco. Aqueles cabeceiros que ficam ali enquanto não pegam algo para transportar, para descarregar dos caminhões, ficam jogando ali dominó, a dama. Foram escorraçados. As pessoas que vão ali para o Bradesco, para não ficar naquela calçada no sol causticante, ficava debaixo das árvores. Aí vem a ST Trans dizer que é o projeto de engenharia. Que projeto de engenharia é esse que não leva em consideração o meio ambiente, que não preserva a natureza? ST Trans, faça uma visita aqui em Serra Negra, no Rio Grande do Norte, bem pertinho. Veja se não está mais avançado na arborização do que Patos. Não precisa ir a João Pessoa, não. Vá aqui em Serra Negra, Rio Grande do Norte. Vá aqui em Serra Negra e veja que construíram lá. Tem sete barragens no Rio Espinharas. E aqui o que a gente encontra é o mato tomando de conta. Se chover, vai prejudicar a população, porque as casas serão inundadas. Aí não tem máquina. Aí não tem motosserra. Só tem motosserra para destruir as árvores que estão aqui no centro da cidade. Uma temperatura dessa altíssima. Vocês não têm o que fazer, não, é? Vão se preocupar com o que tem para fazer. O que está quieto, deixa. Porque parece esses meninos ruins. Né? Fica realmente mexendo onde não deve. Vão se preocupar com os bairros, na arborização aqui de nossa cidade. E o que me dói mais, senhores vereadores e vereadoras, povo de Patos, é a gente ter um vice-prefeito do curso de engenharia florestal, professor. Eu até pensava, rapaz, agora a universidade vai ser chamada para fazer essa parceria com a prefeitura de Patos. Mais uma vez, dando as costas, procure fazer um estudo da idade dessas árvores? Quem, qual a árvore que está doente? Qual a perspectiva ainda de vida dessas árvores? Qual o tipo adequado aqui para a nossa cidade? Mas não, está do mesmo jeito. Essa Secretaria de Meio Ambiente é uma vergonha. É uma vergonha. Porque não foi feita nenhuma discussão com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, não foi feita nenhuma discussão com os comerciantes ali da localidade. Ah, mas estão dizendo o seguinte, a prefeitura tem poder de polícia e não precisa conversar com ninguém. Por isso que nós acionamos o Ministério Público Estadual e nós queremos esclarecimento sobre isso, porque não se justifica, gente. E aí, ainda vem prefeito, vem secretário, né? O retratista, retratar uma situação daquela. Não tem argumento para defender esse crime ambiental que foi praticado aqui no nosso município. Eu quero mesmo saber, será que vão arrancar todas as árvores, como fizeram na Bossa Eva dele, em frente à Civil, à antiga Civil, como fizeram ali ao lado da Telemarca, não tem uma árvore, vão fazer até a Ponte da Brasília? Fiquemos atentos. E fica aqui o meu repúdio contra esse crime, contra essa atitude em relação ao meio ambiente aqui em nosso município.
Senhor presidente, eu fico aqui, como sempre, matutando, né, essa situação de nossa cidade. Eu digo sempre que quem precisa de vereador e vereadora é o povo. Eu acho que a nossa luta aqui tem que ser nesse sentido. Porque gestor já está no poder, está resolvido, né? Então, essa luta, ela tem que ser intensificada aqui por todos os pares dessa casa. Eu trago na noite de hoje também uma denúncia, que é justamente a falta de medicamentos. Já faz 2 meses, o Emax Noripurum. Esse medicamento, ele... são extremamente importantes no controle da anemia em paciente com insuficiência renal crônica, com câncer e com AIDS. E, inclusive, não há previsão de chegar essa medicação aqui na Sexta Regional de Saúde. O Emax Eritron está indicado no tratamento da anemia em pacientes com insuficiência renal crônica que faz hemodiálise. Num tratamento da anemia em pacientes com câncer que faz quimioterapia, num tratamento da anemia em pacientes com AIDS ou HIV, com idade entre 6 e 15 anos. O Emax Eritron é um medicamento antianêmico, né? O Noripurum age combatendo a anemia e é especialmente indicado para o tratamento das anemias causadas por deficiência de ferro, inclusive nutricionais, em geral, quando se requer reposição rápida e eficiente de ferro. Então, veja que situação a gente está vivendo aqui no município de Patos. É justamente essa ausência de luta dos deputados, né? Então, por isso que tem que trazer essa discussão aqui para a Câmara Municipal. Então, nós precisamos aqui de um esclarecimento por parte da Sexta Regional de Saúde aqui da Paraíba, né, por parte do governo do estado, do governo federal, o que está acontecendo, na verdade, que essa medicação não está chegando. Também recebemos denúncia de atraso de salário dos contratados. Dizem que o último salário recebido foi no dia 23 de dezembro, aqui na Prefeitura Municipal. Então, não sei se já foi resolvido, mas nós recebemos também essa denúncia. E eu fico aqui pensando também essa questão do centro de zoonose. A diz que o centro de zoonose é inviável, porque só vai comportar 60 animais. A gente sabe que o centro de zoonose não é um depósito de animais. Não é para pegar na rua e levar para lá. É para justamente ver a questão da saúde, vereador Patrião. A saúde desse animal é para tratar as doenças. Você já pensou um centro de zoonose com 60 animais, já cumpriria um papel importante aqui em nosso município. Porque só na minha rua ali temos 32 cachorros, né, doentes, com fome, não estão com sede porque está chovendo de vez em quando, né, atacando, inclusive, muitas as pessoas. Então, eu acho que todas essas demandas que vêm para cá são importantes. O triste é chegar aqui, R$600 mil para construir o centro zoonoso, ser devolvido. Em seguida, vem mais R$1 milhão devolvido e não se constrói o centro. Ah, por quê? Porque tinha que ter uma contrapartida da prefeitura de R$700 mil. Aí eu pergunto, o que é R$700 mil para uma prefeitura que recebe R$15 milhões por mês? Então, é falta de compromisso com a causa animal aqui em nosso município para atender justamente a nossa população. Basicamente era isso.
Vamos agora para o intervalo musical e em seguida a gente volta.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Olá, presidente, eu fico aqui, como sempre, matutando, né, essa situação de nossa cidade. Eu digo sempre que quem precisa de vereador e vereadora é o povo. Eu acho que a nossa luta aqui tem que ser nesse sentido. Porque gestor já está no poder, está resolvido, né? Então essa luta ela tem que ser intensificada aqui por todos os pares dessa casa. Eu trago na noite de hoje também uma denúncia, que é justamente a falta de medicamentos. Já faz 2 meses, o Emax Noripurum. Esse medicamento, ele... são extremamente importantes no controle da anemia em paciente com insuficiência renal crônica, com câncer e com AIDS. E, inclusive, não há previsão de chegar essa medicação aqui na Sexta Regional de Saúde. O Emax Eritron está indicado no tratamento da anemia em pacientes com insuficiência renal crônica que faz hemodiálise. Num tratamento da anemia em pacientes com câncer que faz quimioterapia, num tratamento da anemia em pacientes com AIDS ou HIV, com idade entre 6 e 15 anos. O Emax Eritron é um medicamento antianêmico, né? O Noripurum age combatendo a anemia e é especialmente indicado para o tratamento das anemias causadas por deficiência de ferro, inclusive nutricionais, em geral, quando se requer reposição rápida e eficiente de fé. Então, veja que situação a gente está vivendo aqui no município de Patos. É justamente essa ausência de luta dos deputados, né? Então, por isso que tem que trazer essa discussão aqui para a Câmara Municipal. Então, nós precisamos aqui de um esclarecimento por parte da Sexta Regional de Saúde aqui da Paraíba, né, por parte do governo do Estado, do governo federal, o que está acontecendo, na verdade, que essa medicação não está chegando. Também recebemos denúncia de atraso de salário dos contratados. Dizem que o último salário recebido foi no dia 23 de dezembro, aqui na Prefeitura Municipal. Então, não sei se já foi resolvido, mas nós recebemos também essa denúncia. E eu fico aqui pensando também essa questão do centro de zoonose. A diz que o centro de zoonose é inviável, porque só vai comportar 60 animais. A gente sabe que o centro de zoonose não é um depósito de animais. Não é para pegar na rua e levar para lá. É para justamente ver a questão da saúde, vereador Patrião. A saúde desse animal é para tratar as doenças. Você já pensou um centro de zoonose com 60 animais, já cumpriria um papel importante aqui em nosso município. Porque só na minha rua ali temos 32 cachorros, né, doentes, com fome, não estão com sede porque está chovendo de vez em quando, né, atacando, inclusive, muitas das pessoas. Então, eu acho que todas essas demandas que vêm para cá são importantes. O triste é chegar aqui 600 mil reais para construir o centro de zoonose ser devolvido. Em seguida, vem mais 1 milhão devolvido e não se constrói o centro. Ah, por quê? Porque tinha que ter uma contrapartida da prefeitura de 700 mil. Aí eu pergunto, o que é 700 mil para uma prefeitura que recebe 15 milhões por mês? Então, é falta de compromisso com a causa animal aqui em nosso município para atender justamente a nossa população. Basicamente era isso.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Hoje se comemora, né, a conquista, né, do voto feminino em nosso país. Então, por isso que eu quero iniciar a minha fala de hoje fazendo essa homenagem à luta das mulheres que até 1932 não tinham, na verdade, o direito a votar. O voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932 e incorporado à Constituição de 1934, mas era facultativo, né? Em 1965, tornou-se obrigatório, sendo equiparado ao dos homens. As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar em 24 de fevereiro de 1932, por meio do decreto 21.076, do então presidente Getúlio Vargas, que instituiu o Código Eleitoral. Vargas chefiava o governo provisório desde o final de 30, quando havia liderado um movimento civil-militar que depois o presidente Washington Luiz. Uma das bandeiras desse movimento, a Revolução de 30, era a reforma eleitoral. O decreto também criou a Justiça Eleitoral e instituiu o voto secreto. Em 33, houve eleição para a Assembleia Nacional Constituinte e as mulheres puderam votar e serem votadas pela primeira vez. A Constituinte elaborou uma nova Constituição que entrou em vigor em 34, consolidando o voto feminino, uma conquista do movimento feminista da época. E um breve histórico aqui, né, porque é importante, uma conquista dessa, muitos ficam pensando que foi de forma gratuita. Não teve luta, não teve mobilização. A década de 20 assistiu a diversos movimentos de contestação à ordem vigente. Em 1922, por exemplo, houve importantes acontecimentos que colocavam em xeque a República Velha. Entre eles, a Semana de Arte Moderna, o movimento tenentista e a fundação do Partido Comunista do Brasil. Inclusive, agora no dia 25 de março, o Partido Comunista do Brasil estará comemorando aí 100 anos de existência. Nesse contexto, ganhou força o movimento feminista, tendo à frente a professora Maria Lacerda de Moura e a bióloga Berta Lutz, que fundaram a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher, um grupo de estudos cuja finalidade era a luta pela igualdade política das mulheres. Então, veja bem, gente, que somente em 1932 que as mulheres realmente conquistaram, né, o voto, poderem votar. Então, por isso que hoje a gente vive em nosso país ainda um grande retrocesso na luta das mulheres, especialmente as mulheres negras. E isto, inclusive, serve de exemplo para que nós possamos intensificar e fazer essa defesa intransigente das mulheres. Porque a luta das mulheres não é a luta isolada das mulheres, mas também dos homens e todos aqueles e aquelas que lutam justamente pela sua emancipação. Porque hoje, apesar de ser maioria na população brasileira, ganha salário inferior ao dos homens, mesmo exercendo a mesma função. Então, por isso que eu trago, na noite de hoje, esse resgate histórico, né, do voto feminino em nosso país. Ao mesmo tempo, dizendo que, aqui em Patos, no próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós vamos realizar uma caminhada saindo da Praça Edivaldo Mota até a Praça Getúlio Vargas. Vai ser um movimento realmente de mobilização de todas as mulheres, de todos os movimentos sociais, o movimento quilombola, os movimentos sociais, movimento sindical, a juventude. E também neste dia estará incorporando essa luta a enfermagem na luta pelo piso nacional e pela jornada de 30 horas. Pela aprovação do PL 2564, que trata do piso nacional e da jornada de 30 horas para as enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Então, por isso que esse resgate importante sobre as mulheres na noite de hoje. Quero também fazer aqui um resgate sobre a luta do IF Sertão. O ano passado foi realizada audiência pública com a participação de deputados, de professores, de funcionários do Instituto Federal de Educação da Paraíba, o IFPB, onde justamente se discutiu o IF Sertão. Só que, de lá para cá, a coisa praticamente parou, mas no caso de Patos, porque existe o projeto do deputado federal Wilson Santiago, que coloca o IF Sertão, mas com sede em Cajazeiras ou Sousa. E agora, com essa aliança para as eleições de 2022, inclusive estão compondo a mesma agremiação partidária, praticamente essa discussão parou. E, mais uma vez, eu destaco essa necessidade de se retomar essa luta aqui no município de Patos, pela Câmara Municipal, pelos prefeitos, pelas câmaras municipais das cidades vizinhas, e especialmente pelos deputados federais, incluindo aqui o deputado Hugo Mota. Essa luta tem que ser travada, porque se acontece a criação do IEF Sertão, que essa reitoria não seja em Patos, será um grande prejuízo para o nosso município e para a nossa região. Afinal, o que a gente observa aqui em Patos é que os benefícios passam para outras regiões e não chegam aqui à nossa região de Patos, à nossa região metropolitana. Porque o que a gente for fazer aqui um levantamento do que realmente chegou de benefício aqui por parte dos governos nesses 3 anos, praticamente foi zero. Porque nós não temos nenhum momento, até o momento, nenhuma obra inaugurada e nem concluída aqui em nossa região. Então é importante esse resgate para fazer essa defesa do IEF Sertão com reitoria aqui no município de Patos. Mas eu quero também trazer a discussão aqui sobre essa questão do lixo em Patos. Me preocupa a prefeitura ter que levar, pagar para o lixo de Patos ser transportado para Campina Grande. Eu entendo que isso é um grande prejuízo para o nosso município, para a nossa região, porque, como afirmara o saudoso José de Oliveira Pio, lixo é luxo. E é mesmo, porque, de acordo com a licitação que foi feita, Patos pagará por ano a 2 empresas 3.292.320 reais. Pagará por tonelada R$ 43,63. E pagará por transporte mais R$ 93,55. E o próprio prefeito, Nabô Vanderlei, disse aqui o seguinte, abre aspas, nós vamos levar o nosso lixo para Campina Grande. Carretas estarão diariamente dando 2 ou 3 viagens, levando o lixo da nossa cidade. Uma média de 2.000 toneladas de lixo, ou seja, 2 milhões de quilos de lixo que nós temos que transportar de Patos para lá. Vai ser um custo alto para o município. Teremos ainda uma despesa de mais de R$ 300 mil por mês só com a retirada desse lixo daqui, mas que precisa ser feito. Vamos ter que readequar as finanças públicas para que a gente possa atender essa determinação, que não é só do Ministério Público em acabar com os lixões, mas também uma questão ambiental e que precisa ser resolvida. Então, o próprio prefeito está dizendo aqui que vai ser um custo alto para o município, que vai ter, inclusive, que readequar as finanças. E aí eu pergunto, esse aterro sendo construído em Patos não iria trazer mais benefícios para a nossa cidade? ISS, geração de emprego e renda, nós não teríamos a preocupação no tocante à Associação dos Catadores de Lixo aqui de Patos, que poderá desaparecer a partir do momento que esse lixo for levado para Campina Grande. E, mais uma vez, será dinheiro saindo de Patos. Então, isso nos preocupa, porque aqui pertinho, em Pinhacó, tem aterro sanitário. Porque aqui em Sousa tem aterro sanitário. Porque em Campina Grande tem aterro sanitário. E porque Patos não tem o seu aterro sanitário? Inclusive, é a cidade
polo. É a cidade que congrega em média aí 60 municípios. E não poderia se discutir isso aí? É o que eu venho sempre dizendo aqui em Patos. Falta de planejamento. Não tem perspectiva essa cidade de geração de emprego e renda, porque as obras estruturais passam por longe. Passam por longe. A começar pela questão ambiental, onde 93% do nosso município não tem esgoto tratado. É diferente de Campina Grande, que tem 93% tratado e apenas 7% sem ser tratado. Aqui em Passo é o contrário, só tem 7% tratado. Então, isso nos preocupa muito. E eu compreendo que poderia ser feito esse esforço, porque quando é para a eleição agora, de 2022, a gente vê a articulação que é feita nesses municípios. E é puxada por partes. Faz aliança política, mas não faz aliança para o nosso desenvolvimento. E isso realmente nos preocupa e é importante fazer essa análise. Se esse aterro sanitário fosse aqui em Patos, ele não traria mais resultados para a nossa região? Então é essa indagação que eu trago na noite de hoje, essa preocupação. Outra questão, companheiros, em relação ao trânsito de nossa cidade. Planejamento andou longe. Eu estava observando ali em frente à catedral, colocaram aquela seta subindo ali ao lado da catedral e tem uma faixa de pedestre. Eu quero saber como é que vai passar pedestre ali. Porque o sinal sempre está aberto. Ou abre para seguir direto, ou se não, abre para você entrar ao lado da catedral. Aí você vem ali para a rua Pedro Firmino, que fizeram aquela devastação, simplesmente o que atrapalha o trânsito ali não é, e nunca foi, e nunca será, a presença das árvores. Afinal, em João Pessoa, você não tem aqueles canteiros largos, mas as árvores são mantidas lá com toda tranquilidade, sem nenhuma dificuldade, mas abriram ali e colocaram duas mãos, né? Quer dizer, uma seta, agora tem dois espaços, aí tu tem um semáforo em frente à prefeitura, você tem outro semáforo antes do mercado, você tem outro semáforo lá depois da Praça Cícero Supino, lá perto da Freira da Troca. Então, o que amarra o trânsito é justamente esses semáforos. Mas, infelizmente, aqui em Passo está uma coisa engraçada. Está uma coisa engraçada. Derrubam as árvores pensando que vão melhorar o trânsito, que não melhoraram nada. E quando tem irregularidades numa secretaria e numa fundação como a Fundap, ao invés de apurar e mudar quem está no comando, não, vai extinguir a Fundap. Essa é a proposta. Então, não estou entendendo mais nada. Nós estamos, na verdade, em passo na contramão da história. É derrubando árvores e fazendo a extinção de uma fundação que poderia e poderá cumprir um papel importante na cultura aqui do nosso município. Muito obrigado.
Vamos agora para o intervalo musical e em seguida a gente volta. We'll be right back.
coração. Por isso, se o outro pirata tenta abordagem, eu pego o facão e grito no alto da popa: opa! Por isso, se outro pirata tenta abordagem, eu pego o facão e grito do alto da popa: opa, homem não!
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Mas, meus amigos e amigas, ontem à noite nós realizamos uma reunião da executiva do Partido dos Trabalhadores em Patos. Essa reunião foi importante porque fizemos uma avaliação do quadro político nacional, estadual e local e tiramos algumas diretrizes para as eleições de 2022, no tocante às nossas pré-candidaturas a deputado estadual, federal, senador, governo do estado e também a pré-candidatura de Lula à presidência da República. E aí nós definimos a realização de uma plenária popular e de luta no próximo dia 13 de março, no domingo, inicialmente marcada aí para a Associação Comercial de Patos, onde nós pretendemos reunir, além do PT, os demais partidos do campo da esquerda, do campo popular e democrático, que estão realmente nesse apoio à pré-candidatura de Lula à presidência da República. Também será um dia de filiações ao PT aqui no município e a discussão sobre a formação dos comitês populares e de luta em todos os municípios aqui da nossa região, além de Paz, que deverá ter um grande comitê ou vários comitês por setores, né, por categorias de trabalhadores, mas também nos municípios vizinhos aqui à nossa capital do sertão. Então, uma reunião importante, né, que contou com a presença do presidente do partido aqui, o Lenildo Moraes, da professora Rosemary, do professor Edileudo, de Adriano, de Elton, de Cristina, e essa executiva, na verdade, vai dar o tom, né, da discussão sobre as eleições 2022, como será feito o trabalho em Patos e demais municípios aqui que compreende a região das Espinharas. Então, uma discussão importante, e no dia 13 estaremos realizando realmente essa grande reunião, essa grande plenária popular e de luta para aprofundarmos a participação nossa nas eleições de 2022 aqui no município e na região. Nós realizamos uma excelente reunião com a participação de diversas entidades e partidos aqui de nosso município para tratarmos a programação do dia 8 de março aqui em Patos, onde será realmente realizada uma jornada de luta das mulheres. Inclusive, nesse 8 de março, é uma programação importantíssima em todo o país. E o tema desse ano será Pela Vida das Mulheres, Bolsonaro Nunca Mais, por um Brasil sem machismo, racismo e fome. E aí nós definimos uma programação que terá início no dia 5 de março, no sábado, às 16 horas, reunião e chá da tarde na ocupação dos sem-teto do Serrote Liso. No dia 6 de março, um domingo, às 8 horas da manhã, reunião e café da manhã na ocupação dos sem-teto dos sapateiros. No dia 7, na segunda-feira, será realmente o dia de mobilização junto à imprensa, divulgando as atividades que já foram realizadas e as próximas que irão ser realizadas. No dia 8, propriamente o Dia Internacional da Mulher, na terça-feira, às 7 horas da manhã, estaremos fazendo a concentração na Praça Edivaldo Mota. A partir das 8 horas da manhã, sairemos em caminhada até a Praça Getúlio Vargas. Às 18 horas, uso da tribuna livre na Câmara Municipal de Paz, inclusive já foi solicitado. Às 19 horas, será feito o lançamento virtual da rede de apoio às mulheres vítimas de violência na Paraíba. Então, a programação intensa no dia 8, aqui em Patos. No dia 9, na quarta-feira, às 18 horas, sessão solene na Câmara Municipal de Patos, solicitada pelo nosso mandato. Então, nós queremos aí, nessa sessão solene, reunir um grande número de mulheres na Câmara Municipal de Patos, às 18 horas, mantendo aqueles cuidados no tocante à pandemia, né? Porque a Câmara não podemos estar lá 200 pessoas, vai ter que ser um número bem menor. E no dia 10, na quinta-feira, às 19 horas, será também realizada a live do coletivo Apoena. Então a programação 5, 6, 7, 8, 9, 10, uma programação importante na luta das mulheres e também uma luta dos homens aqui no município de Paz. O tema desse ano, pela vida das mulheres. E as entidades, né, que estão realmente participando dessa mobilização. A UBM, a União Brasileira de Mulheres, Movimento de Mulheres Olga Benário, CTB Paraíba, Sinfemp, UAC, UMAC, a SAMP, que é a Associação de Apoio à Mulher Patuense, né? A POENA, a SDP, CMA, MST, a DUF e o UFCG, Conselho Municipal da Mulher, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Pastorais da Pessoa Idosa e Criança, Ação Solidária, UP, Unidade Popular, Estilpe e o nosso mandato na Câmara Municipal de Patos. Então é importante que todas as mulheres, que todos os lutadores e lutadoras do povo se programem aí para essa nossa atividade no dia 8 de março, Jornada de Luta das Mulheres em Patos, pela vida das mulheres. Bolsonaro nunca mais, por um Brasil sem machismo, racismo e fome. Um bom final de semana para todos. Bom carnaval, cuidado com a pandemia e, se Deus quiser, sábado estaremos com mais um programa Agora Patos. Forte abraço a todos.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.